Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 47. O Meirinho era o Melo Rosa, o seu primitivo cúmplice. Mas que estranha cara tinha agora o trampolineiro. Parecia raspada a caco de telha. O diabo do homem estava escamoso, descabelado e cor de brasa. Não dava absolutamente ideia do que fora 15 anos antes. Que sinistro mal poria naquele repulsivo estado. Não se deixe ficar aqui. Segredou ele Ambrosina, arrastando-a para um canto escuro. Trate quanto antes de apanhar o que de melhor puder carpregar dentro das malas, e negue-se a futuras intimações. O escrivão ainda não chegou. Se não fizer o que lhe digo, estes cães lhe arrancarão a camisa do corpo. Mas mexa-se sem perda de um segundo. Daqui a pouco a casa estará interdita. Mas para onde hei de ir? Tome este cartão. É de um chalé da Rua dos Arcos. Lá encontrará quartos com pensão ou sem pensão. Boa gente. Diga que vai em meu nome, eu agora me chamo Melo Júnior. A condessa Véspera aceitou o alvitre do seu ofício transformado em Beleguim, e lá foi, com um nome suposto, dar com um latigo ao daquele encucado. Era uma casa de ar muito tranquilo, mas suspeito, de um luxo encardido e mofado em que as capas dos sofás e das cadeiras acorradas serviam, não para as resguardar do pó, mas para esconder aos olhos dos hóspedes os ultrajes do tempo e do uso. Por toda a parte, dinas, taquetes, tapetes, biombos, quadros e mesinhas, tudo, porém, repuído e amolambado. Pelo esvaziamento das portas mal cerradas, lobrigavam-se vultos brancos de mulheres em penteidador, arrastando chinelas de veludo e fumando cigarros. E pelos corredores sentia-se um cheiro impertinente da cozinha de hotel. Ambrosina, ao tomar pé nos seus novos aposentos, desatou a chorar, e foi com o coração desfeito em amargura que uma reformada loureira essa noite se recolheu à cama, depois de haver jantado no Dori, para se não encontrar com o Melo Rosa, que ficara de ir ter com ela ao pôr do sol. Mas no dia seguinte, logo pela manhã, ao correr os olhos pelo primeiro jornal que lhe caiu nas mãos, teve uma grande alegria. Na lista dos passageiros do Rio da Prata estava o nome de Gabriel. Que felicidade! Exclamou ela, secando o vestígio das lágrimas com um sorriso. E correu à escrivaninha, onde de um fôlego minutou uma extensa carta, que terminava deste modo. Juro de amor que lhe faço este pedido, mas porque me dói e me pesa na consciência todo o mal que lhe causei. Quero que me perdoe de viva voz, ou do viva voz me castigue, lançando-me ao rosto todos os insultos da sua maldição. Não me revoltarei. Anátema ou perdão, e de receber o que vier de seus lábios, como divino orvalho olho para esta minha pobre alma requeimada pela agonia. Se soubesse como estou mudada, como é outro o meu coração e outro o meu espírito. Se me vir de perto e se me ouvir por um instante, juro que terá dó de mim. Não lhe peço amor, não. Sei perfeitamente qual é o alcance de todo o mal que lhe fiz. Quero, porém, desafogar-me dos remorsos que me devoram. Quero beijar-lhe os pés depois de ser por eles batida, como um vil animal que lhe pertença. Quero chorar das suas pancadas e das suas injúrias, para não chorar de vergonha e de arrependimento. É só isto que lhe suplico. Lembre-se de que ninguém, além do Senhor, resta no mundo. Dos que deveras me amaram, venha ver-me neste penitencial retiro em que definho sob o obscuro nome de Elvira Branco. Será uma esmola, um serviço piedoso levado à cabeceira de uma desgraçada, que não tem ânimo de largar o mundo sem ouvir, pela última vez, a palavra do único homem que amou.
Venha!
Se digno do seu coração, Ambrosina. Rua dos Arcos, não 90, primeiro andar, quarto no 5. Gabriel leu esta carta sem tirar o charuto da boca, e foi, menos levado pelo reflexo do seu maldito amor, do que pela traidora curiosidade do coração, que o relapso pecador decidiu aceder à invocação da sua primeira amante. Iria ver Ambrosina. Negar-se ou deixar aquela humilde súplica sem resposta seria mostrar-se receoso de um encontro e dar por demais importância ao que em verdade já lhe não merecia nenhuma. Caso ainda houvesse nele vestígios de saudade da estúpida paixão que lhe estragara a vida, semelhante visita os destruiria sem dúvida uma vez por todas, pois a desgraçada, se afinal se havia resignado a um ubíquo arrependimento, era seguro por ver-se completamente batido já sem cotação no mercado do prazer. Iria ver de perto esse destroço de inimigo e contemplar, em plena paz, os restos da desmantelada fortaleza em que ele se chorou o prisioneiro durante a melhor parte da sua mocidade. Silvia estar acabada, deduzia ele, a calcular o tempo decorrido desde que os dois se conheceram. E não é sem razão. Andara pelos 40 anos ou perto disso. Ora eu, que sou mais moço, já tenho cabelos brancos e ruga até na alma, ela o que não terá. E foi calmo, positivo, cheio de um ar prático da vida, que Gabriel entrou na precária sala de Ambrosina. Ela apareceu-lhe toda de luto, arrastando uma grande e magoada contrição. Não tinha consigo um jóder, trajo eram de uma simplicidade calculada e artística. Nenhuma tinta no rosto, nenhum artificial perfume nos cabelos. Os braços cobertos por um filônegro, na garganta, pálida e nua, um pequenino crucifixo de marfim pendente de um cordel de seda. Como ainda está bonita? Foi o primeiro pensamento de Gabriel, assim que a viu. Meio conduído pelo ar triste e resignado da ex-amante, disse-lhe em tom quase cerimonioso, vê que não fiz ouvidos de mercador ao seu convite. Obrigada, muito obrigada, respondeu ela comovida e suspirosa, indo beijar-lhe a mão. Dou-lhe os meus parabéns por dois motivos, volveu o rapaz, porque está muito bem conservada e porque me parece inteiramente convertida. Aceito o cumprimento pela segunda das razões, mas não pela primeira. Balbuciou Ambrosina, fazendo tomar assento a seu lado num divã rasteiro, convertida, isso sou eu. Ah, se estou? Quanto a bem conservada? Não sei, nem me interessa saber. Ainda ontem, num dos meus momentos de íntima revolta contra mim mesma, estive com a verdade por desvio, a despojar-me dos cabelos. Imagine, que loucura! Loucuras foi o que eu fiz no outro tempo. E daria agora, acredite, todo o meu sangue para me resgatar de qualquer delas. Como mudou, hein?
Pois eu sim,
felizmente. Morengo, tenho sofrido e muito tenho chorado. Reconheço, entretanto, que, no fundo, não sou tão má. Posso até dizer que nasci para a abnegação e para o sacrifício. Não sei que revessa estrela me persegue, que maldição me acompanha desde o berço, para que eu, em toda a minha desgraçada vida, deixasse sempre atrás de mim um rastro de vítimas e uma esteira de gemidos angustiosos. Desejei vê-lo de novo, Gabriel, porque ao senhor devo a parte melhor, mais dócil e menos impura, do meu triste destino. O único instante de minha existência em que não me julguei de toda indigna de amar a Deus. Chamei-o para lhe pedir que me perdoe. E, se lhe merecer compaixão a dor suprema da mais perdida das perdidas, que a esta ampare sempre com a sua generosidade de homem de bem, para que não tenha ela de recorrer de novo à prostituição, como o único meio de vida que lhe resta. E Ambrosina, cujos suspiros lhe transbordavam por entre as palavras, começou a chorar desafogadamente. Gabriel, por simples instinto de piedade, deixou que a desgraçada lhe pousasse a cabeça sobre o colo. Mas, ao encará-la rosto a rosto, ao sentir nas suas barbas as resquentes lágrimas que ela vertia, e a respirar-lhe fêmeo, e ferindo o cheiro daquelas carnes e daqueles mesmos cabelos, em que outrora se lhe prendera cativa para sempre a alma enamorada, todo o seu passado, toda a sua louca paixão, lhe acordou por dentro num arranco de desenfreado desejo, no qual lhe a chamou inteira para o corpo, cingindo-a nervosamente nos braços e devorando-lhe os lábios com beijos ardentes, doidos famintos, enquanto a garganta lhe rebentavam velhos soluços a tempo reprimidos e esmagados.
— Eu te amo!
— Eu te amo!
— exclamaram ambos, rolando-se abraçados.